Obrigada, deputada Ana Lúcia Vieira Menezes, deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que, por ocasião da minha ida lá para uma audiência pública, nós tivemos, sim, a oportunidade de ouvir alguns trabalhadores, né, e que trouxeram essa demanda, e que somente agora foi possível realizar essa audiência pública, porque a Comissão de Direitos Humanos, ela é muito demandada por audiências públicas, debater diversos temas, e felizmente agora conseguimos fazer esse agendamento, e queremos aqui agradecer a presença de todos vocês. E quero já registrar que já está entre nós o doutor Alexandre Amaral Gavronsky, Procurador Regional da República da Primeira Região. Seja bem-vindo. À medida que nós formos falando, nós vamos ajustando aqui a mesa para que todos possam ter acesso ao microfone de forma fácil. Eu já quero informar a vocês que já recebemos aqui muitas perguntas, comentários e sugestões. À medida que forem chegando perguntas direcionadas para os convidados, já estou repassando para que eles possam já ir, numa segunda rodada, fazer o comentário das perguntas. Então, o doutor Lídio já recebeu algumas aqui e eu vou já fazer a leitura, pelo menos, de alguns comentários para que vocês possam já ter uma ideia do que está chegando. Então, só para ter uma ideia aqui. Então, sobre o FGTS, esse aqui é para todos, quem se sentir à vontade para, já nessa primeira mesa, falar sobre isto, por favor, já podem se manifestar. Sobre o FGTS, uma vez que entendimento seja de enquadramento dos servidores em regime único, a liberação seria automática ou será necessário entrar com alguma ação para liberação? Então, sobre o fundo de garantia. Quem faz essa pergunta é o internauta do Paraná, também aqui do Distrito Federal. Suportaria a União em cascata os Estados-membros que estão com suas finanças comprometidas e combalidas serem compelidos a admitir como servidores públicos, como determina o artigo 243 da Lei número 8.112, de 1990, todos os empregados das centenas de conselhos existentes no país? Também tem uma pergunta aqui de Pernambuco. A decisão pela migração tem que ser coletiva ou pode ser individual? O que faremos com os saldos do fundo de garantia? Pode sacar? O que acontece com as pessoas que estão perto de se aposentar? 3 a 5 anos, caso migrem. Algum prejuízo com relação ao fundo de garantia e aposentadoria? Também tem uma outra pergunta relacionada ao fundo de garantia. Sabemos que existem pessoas em diversos estágios de vida nos conselhos de fiscalização profissional. Sendo assim, a decisão pela migração deve ser coletiva ou individual? O que acontece com os saldos do FGTS pagos até hoje em Pernambuco? A pergunta é muito semelhante à que eu já fiz. Deixa eu aproveitar. Tem uma pergunta aqui também de Pernambuco. Sou funcionário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco e gostaria de saber quanto a questão salarial do sistema CMF, é o quê? Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina. Hoje em dia, o mesmo cargo que ocupo no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco ganha cerca de 2 ou 3 vezes menos que o mesmo cargo do Conselho Federal de Medicina. Gostaria de saber se haverá um igualamento? Também uma pergunta lá de Pernambuco. Eu vou ficar com essas 4 por enquanto, só para vocês terem uma ideia, são 5 perguntas que nós fizemos, depois nós faremos as demais. Eu vou, então, conceder a palavra agora para o senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região.
Bom dia a todos, senadora. Obrigado pelo convite, pela cessão da palavra. Eu quero também dizer que falo aqui na condição de coordenador do Fórum dos Conselhos de Fiscalização, dos Conselhos Federais de Fiscalização.
Muito bem.
E cumprimento a todos aqui na mesa, aos demais presentes, funcionários, diretores de conselhos, e dizer que, ouvindo aí as manifestações que me antecederam, são fatos já conhecidos de público, E a questão da posição, né? O que é bom? Será que é regime jurídico único? Será que é regime seletista? O que seria bom? Eu, a princípio, eu defendo a tese do princípio do regime seletista, porque eu acho que os funcionários dos conselhos, eles merecem uma melhor condição de trabalho do que o funcionário público. Há conselhos aí que receberam até advertência do TCU por estar remunerando seus funcionários, dando reajuste de salário acima dos índices oficiais e repetidas vezes durante os anos que se passam, coisa que não acontece no Estado. Os funcionários têm planos de saúde, plano odontológico, auxílio maternidade, uma série de benefícios que, como estatutários, eles perderiam de pronto. E um negócio também muito interessante, existe aí uma dúvida muito grande, que se implantado o regime estatutário, os conselhos teriam condições de arcar com a responsabilidade pecuniária por tal fato. E do que se deduz é que não teria essa condição e que provavelmente iria necessitar de dinheiro do Tesouro Nacional, dinheiro do Estado, para ajudar a serem mantidos. Isso é um comentário, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é que cada conselho, na sua legislação, ele detém autonomia administrativa e financeira. E, senador, um negócio muito interessante que a sociedade não para pensar. Os conselhos são muito confundidos com entidades classistas que defendem interesse de profissionais neles inscritos. E é uma interpretação equivocada que traz um prejuízo muito grande, não só para os conselhos, como também para a sociedade. E é muito ao contrário disso, né? Os conselhos, eles defendem o interesse da sociedade, autuando os maus profissionais, aqueles que agem de maneira errada, sem ética, burlando a lei, em desfavor daquele seu cliente que ele está atendendo. E ninguém imagina, né, que esse trabalho voltado para a sociedade, ele precisa ter uma autonomia muito grande, assim como a OAB tem autonomia, ela não pode ser submetida a nenhum tipo de controle externo, porque é a única, é a última mão que a sociedade brasileira pode estender para ver defendidos seus interesses constitucionais no Supremo Tribunal Federal, é com a OAB. Por isso ela não é submetida a nenhum tipo de controle externo. E, senadora, eu digo para a senhora, quando uma criança passa mal com a merenda escolar que ela comeu lá na escola, normalmente os pais vão reclamar com o diretor da escola ou então com o prefeito da cidade, ou lá com o vereador que é amigo dele. E a maioria desses setores aí onde essas reclamações chegam, o interesse é de que aquela denúncia seja encoberta, que o fato não venha a público para não prejudicar aqueles que são os responsáveis. Se essa mesma mãe soubesse que ela pode ir lá no conselho de nutrição e fazer uma queixa, e o conselho de nutrição é o único que tem autoridade para entrar lá no centro de nutrição e dietética daquela escola e verificar de que maneira os alimentos estão sendo manipulados, de que maneira esses alimentos são guardados, qual a indumentária das pessoas que estão lá dentro preparando esse alimento, qual a habilitação técnica de cada um envolvido ali dentro daquele ambiente que está cuidando da saúde daquelas crianças. E o conselho de nutrição pode ir lá e pode autuar e pode responsabilizar o diretor da unidade, o prefeito, e com toda a autoridade e isenção que o conselho tem para agir. E assim agem os conselhos, cada um no âmbito de sua atividade profissional. Nós temos no Conselho de Corretores de Imóveis a fiscalização do programa Minha Casa Minha Vida, que é o único agente de fiscalização desse maior programa habitacional do país, são os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. Nós temos a participação no Conselho de Controle de Atividades Financeiras para evitar os crimes de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Nós participamos de comissão de licitação de patrimônio público nos estados. Apresentamos a declaração imobiliária para evitar que as pessoas soneguem dinheiro de aluguel, imposto de renda. Então fazemos um trabalho voltado à sociedade que é muito grande. Agora imagina, tudo que fazemos vai desaguar no Tribunal Ético Disciplinar do Conselho, que cada conselho existe com essa função. Se esse Tribunal Ético Disciplinar não tiver autonomia suficiente para tomar as suas decisões e ficar submetido a qualquer tipo de controle externo, a sociedade brasileira perde esse importante instrumento de proteção que são os conselhos de fiscalização, que exerce essa atividade através dos nossos funcionários e daqueles profissionais que são eleitos por voto direto dos demais profissionais para representá-los. E caso, senadora, tenhamos que ter nos conselhos dinheiro público, com certeza absoluta, vão ter que colocar um superintendente do governo dentro do conselho para poder controlar esse dinheiro. Vão colocar gerentes, colocar diretores. E aí o que é que vai acontecer? O Tribunal Ético Disciplinar, que está lá para poder cumprir com a sua função, ele vai ficar submetido às decisões desses funcionários. E aí o que é que vai acontecer? Passada a eleição, senta o presidente da República na cabeceira da mesa e fala: vamos agora distribuir os conselhos de profissões. Quais são os partidos políticos que vão receber os respectivos conselhos? Para quem é que nós entregamos o conselho de contabilidade? Para quem é que nós entregamos o conselho de engenharia? Para quem é que nós entregamos o conselho de medicina? E aí vai partidarizar a única tábua de salvação que a sociedade brasileira tem para recorrer nos seus momentos de dificuldade com relação à atuação ético-disciplinar. Existe hoje nos conselhos milhares de processos que dão solução a esses importantes problemas sem chegar no Poder Judiciário. Se os conselhos perdem esse Tribunal Ético Disciplinar, se a sociedade perde esse Tribunal Ético Disciplinar, tudo isso vai desaguar na Justiça Federal. E aí nós bem sabemos o tempo que vai demorar cada tipo de demanda dessa para que a sociedade tenha um retorno. Então, senadores e senhores presentes, nós estamos tratando aqui, não é de direito de funcionários, foi dito aí, são 23 mil pessoas. Nós não estamos tratando de questões relacionadas a 30 conselhos de fiscalização. Nós estamos aqui tratando de situação que envolve 202 milhões de habitantes desse país, que tem nesses conselhos de fiscalização o seu único recurso para poder fazer ver o seu direito frente ao atendimento desses profissionais. Porque se tirar daí, passar para a justiça comum, nós sabemos muito bem que não vai ter uma solução tão rápida quanto existe nos conselhos. Então, eu acho que nós estamos aqui debatendo hoje o seguinte: o que é bom para os funcionários? Não sei. O que é bom para os conselhos? Eu também não sei. Mas eu sei o que é bom para a sociedade brasileira. A autonomia do tribunal ético disciplinar desses conselhos, ela não pode ser ferida porque tem interesse de funcionários envolvidos. Seria um absurdo para a sociedade brasileira. Essa autonomia do Tribunal Ético Disciplinar dos Conselhos, ela não pode sofrer uma interferência porque os dirigentes dos conselhos acham que deve ter. Absolutamente. Nós temos que pensar é na sociedade brasileira. Nós não estamos aqui discutindo questões que já são resolvidas na justiça comum. Se há assédio moral, nós temos inúmeras ações nos tribunais de assédio moral. Não há necessidade de ferir toda uma sociedade para apenas querer garantir um pouco de uma pequena parte dessa mesma sociedade. Eu acredito que a liberdade, inclusive a liberdade de negociação que os conselhos anseiam para com os sindicatos da categoria, para que possa atender aquela demanda de requerimentos que chega na hora do dissídio, que a gente possa ter a liberdade de atender boa parte delas e não ficar amarrado como hoje somos amarrados e não temos a possibilidade de proporcionar aos nossos funcionários aquelas vantagens que o sindicato nos pede. Por quê? Os dirigentes têm medo, porque se proporcionar aquelas vantagens, o Ministério Público vai em cima do dirigente, o TCU vai em cima do dirigente. E aí nós ficamos de mãos atadas. Então eu acho que o que nós estamos conversando aqui hoje é algo muito fácil de resolver. É com as partes envolvidas, que são os conselhos e seus funcionários, eles é que têm que apresentar para a sociedade brasileira a solução para esse importante problema, a fim de que tanto funcionários possam estar bem atendidos e a sociedade brasileira também atendida, sem que tenha o seu direito, a sua tranquilidade ofendida no atendimento dessas questões tão importantes que temos aí circulando por todos os conselhos. E os conselhos precisam parar de ser vistos, senadora, como entidades classistas, porque nós não somos. Lá não há corporativismo, muito pelo contrário. Os profissionais sofrem processos, eles recebem multas pecuniárias, suspensão de inscrição, cancelamento de inscrição e ainda são denunciados ao Ministério Público pelos atos praticados pelo próprio conselho. Fica aí uma prova de que não há corporativismo absolutamente. E os conselhos colaboram com o Ministério Público Federal de vários estados, colocando à disposição os seus técnicos, seus especialistas, para dar pareceres em questões que são extremamente importantes, como no caso dos corretores de imóveis, quando se desconfia que um prefeito está pagando locação para um determinado imóvel, para dar dinheiro para aquele que patrocinou a sua campanha, o imóvel vale 20 mil reais por mês. O prefeito vai lá e aluga por 200 mil reais por mês aquele imóvel. Quando o Ministério Público vai fazer a investigação, quem vai fazer a avaliação? São os conselhos de corretores de imóveis de cada estado que faz a avaliação e entrega para o Ministério Público para que o patrimônio público, o dinheiro público, seja respeitado. E desta forma, conselho de medicina, conselho de enfermagem, contabilidade. Contabilidade tem um trabalho fora do comum de colaboração interna dentro do governo. Todos os conselhos têm a sua participação, economia, administração, educação física, enfim. Todos têm a sua importância muito grande. E eu acho, então, que nós precisamos ser vistos como entidades que são colaboradoras da sociedade e num exemplo que o Brasil dá para o mundo. Não sai um centavo dos cofres públicos, 100% do dinheiro que mantém todos esses 23 mil funcionários, todo o dinheiro que mantém a estrutura desses conselhos, sai do bolso dos profissionais neles registrados. Nós pagamos do nosso bolso para ter as nossas atividades, os nossos atos como profissionais, fiscalizados por um representante do Estado brasileiro, que são os conselhos. Então, eu acredito, senadora, que essas questões devem ser vistas sem as paixões populescas e sem as análises superficiais daqueles que estão requerendo tal medida, que provavelmente, muito provavelmente, se atendida, serão os maiores prejudicados. Com certeza absoluta. Nós temos um debate preparado para o próximo dia 25 com vários atores, muitos deles presentes aqui, representados aqui nessa mesa. Nós vamos prolongar, e é muito bom que isso aconteça, para que todos tenham a noção de verificar o contraponto, porque não é uma questão política, não é filosófica, ela é uma questão prática. Queremos que a sociedade tenha esse braço de proteção ou não? Queremos que os funcionários dos conselhos tenham a importância social para a sociedade brasileira ou não? Então, senadora, o que está em jogo aqui é a autonomia dos tribunais éticos disciplinares. Muito obrigado pela oportunidade.